hoje fazemos zoom às tentativas de destituição, aliás, de presidentes americanos, mas começamos com os receios de violência na tomada de posse de Joe Biden.
É verdade. A América prepara-se então para a tomada de posse de Biden como 46º presidente e o ambiente, como é bom de ver, é tudo menos de festa e de celebração. O Inauguration Day, é assim que se chama por lá o evento, está marcado para a próxima quarta-feira, dia 20, e vai ocorrer, como sempre, em Washington. O receio de protestos e atos violentos por parte de grupos radicais apoiantes de Donald Trump é grande, isto depois do impensável assalto ao Capitólio que foi feito na semana passada e do qual resultaram 5 mortos. Por isso, a Airbnb, a plataforma eletrónica de arrendamento de curta duração de casas particulares, anunciou ontem que vai cancelar todas as reservas que estão feitas já para a próxima semana na região de Washington e de D.C., o Distrito de Colômbia. O objetivo é simples, tentar impedir que grupos de apoiantes de Trump, nomeadamente os Proud Boys, que lideraram a tomada violenta do Capitólio, se instalem por esses dias na capital do país e possam, a partir daí, organizar, então, ações violentas. O Airbnb tomou esta medida depois do que se passou então na semana passada. Aqui, após o assalto ao Capitólio, muitos residentes de Washington viram membros dos Proud Boys, devidamente vestidos com as roupas pretas que servem de uniforme ao grupo extremista, viram então elementos desse grupo a regressarem às casas que tinham arrendado na região onde se tinham instalado.
Ora, depois disso, os habitantes da zona lançaram uma campanha nas redes sociais apelando a todas as medidas que possam impedir ou dificultar atos semelhantes durante a tomada de posse de Joe Biden. E no início desta semana, vários responsáveis políticos locais fizeram um apelo para que não se viaje para Washington na próxima semana.
E depois disto, o Airbnb então respondeu positivamente, como explica o responsável pela comunicação da empresa, a Bloomberg.
E it just became really clear to us that the right thing to do here was to block people traveling from to Washington, given all the guidance, given everything that's going on, given, frankly, the interest of our republic. We certainly did want to make sure that our hosts, who are going to be economically impacted, are made whole, and that is part of our stakeholder framework. But ultimately, this was, you know, a pretty simple decision to prioritize the public health and safety, and particularly given the guidance that we were being given yesterday from those various leaders.
Chris Lehane, diretor de comunicação da Airbnb, aqui a explicar então que o que importa é a segurança das comunidades e que a decisão certa foi darem o seu contributo para impedir então quem quer que seja de viajar e de se instalar em Washington. Esta decisão tem custos que vão ser assumidos em grande parte pela própria plataforma de arrendamento. O Airbnb vai reembolsar os proprietários das casas que já estavam alugadas, vai reembolsá-los então do dinheiro que vão deixar de cobrar aos hóspedes. Tudo para deixar claro, diz a empresa, que grupos de ódio não fazem parte da sua comunidade.
Não é fácil suspeitar que as reservas estejam a ser feitas por supremacistas brancos por causa das próprias políticas antidiscriminação do Airbnb. Estas impedem que os donos das casas vejam a fotografia que está no perfil do utilizador de quem está a fazer cada aluguer. As fotos são só visíveis depois da reserva feita e confirmada.
O Airbnb tem também um modo de reserva instantânea que permite fazê-las, as reservas, sem verificação e aprovação prévia do dono da casa. Por isso, a única forma de prevenir uma invasão por parte de grupos extremistas é mesmo cancelar todas as marcações. Os habitantes de Washington que estão a lançar a campanha pública apelam agora também a que os hotéis da região adotem o mesmo tipo de medida, fechar as unidades durante a próxima semana e mandar os trabalhadores para casa, mantendo-lhes os ordenados desses dias.
Ora, continuamos na América porque em toda a história dos Estados Unidos houve 4 tentativas de destituição de presidentes. Nos primeiros 2 séculos da administração norte-americana, a Câmara dos Representantes conduziu apenas 2 processos. Nos últimos 25 anos já houve lugar a 3 e só no último ano e meio foram 2 contra o mesmo presidente. Mas não vamos falar de Donald Trump, cujo processo de impeachment foi aprovado e subiu agora ao Senado.
Vamos olhar então para a história de outros processos de destituição e atenção que até hoje nenhum presidente foi de facto afastado do cargo.
Ora, comecemos pelo início. O primeiro foi o democrata Andrew Johnson, em 1868. Johnson era um supremacista branco e com o país a sair da Guerra guerra civil, estava constantemente em divergência com o Congresso, dominado pelo Partido Republicano, sobre como reabilitar os estados derrotados do Sul. Os republicanos queriam legislação que protegesse os direitos dos antigos escravos, mas de todas as vezes, Johnson vetou a pretensão do Congresso. Em retaliação, é aprovada uma lei que impede o presidente de despedir membros do seu gabinete sem a aprovação do Congresso. Ora, foi exatamente isso que Andrew Johnson fez. Despediu o secretário da Guerra, Edwin Stanton, o que levou ao processo de impeachment. Ficou a um voto de ser obrigado a abandonar o cargo de presidente. Mas seguimos para o século XX para recordar o caso de Richard Nixon. O Congresso acabou por nunca votar o impeachment em 1974 porque Nixon demitiu-se antes que isso acontecesse. Aliás, até hoje é o único presidente norte-americano a apresentar a demissão.
É, e para se falar dessa quase destituição de Nixon é preciso recuar 1972, quando a sede do Partido Democrata, o opositor de Nixon, foi assaltada no complexo de escritórios Watergate em Washington. 5 pessoas foram surpreendidas por lá enquanto montavam escutas e fotografavam documentos.
As investigações revelaram que os envolvidos foram pagos com fundos da campanha de Nixon e o escândalo Watergate espalhou-se rapidamente. Durante 2 anos, Nixon tentou encobrir o envolvimento na conspiração, mas sem sucesso. Em 1974, o Comitê Judiciário do Congresso começou a preparar o processo de destituição. Nixon foi obrigado a revelar as gravações da sala oval, nas quais se podia ouvir que tinha ordenado a sua equipa a falar com a CIA para que esta conseguisse travar a investigação do FBI ao caso Watergate. Acusado de obstrução à justiça, abuso de poder e desrespeito pelo Congresso, Richard Nixon acabou por demitir-se. Bom, por fim, ainda no século XX, outro presidente que esteve na Berlinda.
Mas eu quero dizer uma coisa para os americanos. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never.
Ora, quem é que não se lembra destas declarações?
É verdade, só quem for muito novo, tornou-se uma frase icónica da política, não é?
Claramente. Foi em 1998 que Bill Clinton negou ter tido relações sexuais com Monica Lewinsky, a estagiária da Casa Branca que abalou o mandato do democrata e que ficará para sempre na história.
É, o casal Clinton começou a ser investigado pelo Departamento de Justiça sobre negócios com ativos imobiliários. Mas rapidamente a investigação passou a incluir o caso do presidente com Lewinsky e no meio ainda surgiu a história de um caso de assédio sexual a Paula Jones anterior, que terá acontecido antes de Clinton ser presidente.
O presidente dos Estados Unidos foi acusado de perjúrio sobre a relação com Monica Lewinsky e obstrução à justiça por incentivá-la a mentir. O procurador conseguiu o testemunho de Lewinsky, que desmentiu Clinton em toda a linha. Em dezembro de 98, a Câmara dos Representantes aprovou a destituição do presidente, mas em fevereiro de 99 foi salvo pelo Senado. A história do caso de Monica Lewinsky inspirou filmes, séries, peças de teatro e, claro, músicas.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Molly in that whiskey, that's Monica 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 Lewinsky.
It'll make up.
Word,
word.
Monica, Monica Lewinsky. Monica,
that's Monica Lewinsky.
Monica Lewinsky. Monica, Monica Lewinsky.
And everyone's like, no, no, G, why'd you rap on that shit? Make a dumb song about acting ratchet. Flip another 50 song, that's a classic. Ella Summer, please go back to that shit. Ain't shit changed, got the facts to back it. And I don't give a fuck if the truth be told, cause I've been doing drugs with these groupie hoes, drunk listening to Gucci Throat. Last night, yeah, I found a slut who appeared to be the type to be down and cut. She took another shot and said, turn down for what? Like, I don't know, fuck, you look like you might throw up. Silly hoes party so much these days. The Monica Lewinsky's who give the BJs. I really like your friend called. Call her up for 3 ways. This song's full of all the cliches. Bullet bourbon, I pull up swerving. I'm the waviest, I might pull up surfing. I'm waking up, I'm over as fuck. I make the girl get out, but first pull the curtain.
off a fizzle. Throw a party, all these bitches sniffle. Neighbors bugging, saying, please just try to keep it simple.
Molly in that whiskey, that's Monica Lewinsky. Molly in that whiskey, that's Monica Lewinsky. Molly in that whiskey, that's Monica Lewinsky. Molly in that whiskey, that's Monica Lewinsky.
It'll make up.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.